Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Avance Duas Casas, o podcast da Ludus Luderia. Eu sou o Pirajá e eu tenho tanta sorte quanto tenho tentáculos.
Fala, galera! Eu sou o Tony e eu estou aqui para te lembrar que a sua sorte é você quem faz, mais ou menos.
Olá, pessoal! Eu sou o Fê Gomes e, eu vou puxar mais uma cartinha aqui, né? O que pode dar de ruim?
É isso mesmo, senhoras e senhores. Vamos falar sobre ela, a sorte, que pode ser uma bênção para você em alguns momentos ou a sua desgraça, dependendo da hora do jogo. Então preparem os seus trevos de quatro folhas e suas ferraduras, porque lá vai! Então vamos começar o nosso episódio fazendo a boa e velha definição do que é sorte. Tony, é contigo.
Quando eu fui pensar na definição de sorte, eu tive um pouco de dificuldade, então eu resolvi recorrer ao dicionário. E segundo o dicionário Noah Webster, sorte é uma força sem propósito, imprevisível e incontrolável, que modela eventos de forma favorável ou não para determinado indivíduo, grupo ou causa.
Felipe, ajuda a gente a entender um pouco a diferença entre sorte e aleatoriedade.
Ouvinte, se você tem um dado aí com você, pegue ele e jogue ele na sua frente. O número que ele vai cair é aleatório. Tem uma chance de 1 dividido pelo número de faces daquele dado de sair pra cima. Sorte é quando em um determinado jogo, quando em uma determinada situação, esse elemento funciona a favor de um jogador. Então, quando o jogo utiliza de eventos aleatórios para fazer com que a mesa gire e interaja, a gente está falando de um jogo que utiliza elemento de sorte.
Por exemplo, você está lá no cassino gastando seu dinheiro. Se você rolar o dado e sair qualquer resultado, a probabilidade é a mesma, a aleatoriedade é a mesma. Agora, se sair exatamente o número que você queria para ganhar o prêmio maior, aí foi sorte.
Quando o evento que você queria acontece, é sorte.
Agora, se isso te deixar completamente sem dinheiro, nesse caso, seria um grande de um azar.
No caso do cassino, eu chamaria de, na verdade, de condicionamento operante. Pavlov, um abraço.
Eu chamo de vida. O que é esperado que aconteça. Muito bem, em jogos de tabuleiro e jogos de cartas, é mais do que conhecido que existem elementos que trazem sorte, azar e aleatoriedade para essas partidas. Os mais famosos são cartas e dados, mas temos alguns outros que podem influenciar um pouco nessa probabilidade de alguma coisa acontecer. Fala um pouquinho aí, Antônio.
Bom, além dos dados e cartas que você mencionou, qualquer outra coisa que produza resultados diferentes, como roletas, pode funcionar para isso. De forma semelhante às cartas, comprar tiles em jogos de alocação de tile também pode ser um fator de sorte. E uma das coisas que o pessoal não leva em consideração, mas a ordem das jogadas dos jogadores ou a posição dos jogadores na mesa de jogo pode ser um fator que influencia o seu resultado na partida.
Sem dúvida. Por exemplo, para quem nunca jogou Seven Wonders, é um jogo clássico em que você tem que construir civilizações, é um jogo de cartas, um jogo de draft, que você passa cartas pro jogador do seu lado e a interação que você faz durante o jogo é sempre com seus dois vizinhos, da direita e da esquerda. Então, se você tiver a sorte de ter um jogador que tem pouca estratégia, um jogador mais iniciante do seu lado, pode facilitar o seu jogo. Ao contrário, se você tiver o azar de cair com um jogador profissional ou alguém que manja muito, aí você pode ter a sua vida dificultada drasticamente.
Quem nunca terminou uma partida de qualquer jogo falando, se fulano não tivesse feito aquela decisão na jogada 3, eu teria conseguido ganhar o jogo.
Ou mesmo num jogo como The Castles of Burgundy, a ordem dos jogadores é extremamente importante porque quem joga primeiro tem muito mais escolha do que fazer na mesa, mesmo considerando ser um jogo de dados.
Por isso tantos jogos se esmeram tanto em criar regras que balanceiam essa vantagem de posição, né? Se você é o primeiro jogador, você tem um pouco menos de recursos iniciais, por exemplo, que o último jogador. Então, dessa forma, eles tentam equilibrar um pouco esse fator de ordem de jogo.
Esses elementos todos de dados, cartas, roletas, eles são todos elementos que têm um fator de imprevisibilidade, né? É o que a gente fala sempre quando tá falando de sorte. É a imprevisibilidade. Você não pode contar com aquilo apenas para planejar a sua ação, porque o resultado pode ser completamente diferente. Tem pessoas que odeiam.
Eu. Eu odeio. Eu quero fazer um desabafo aqui, que eu faço sempre. Qualquer jogo que dependa exclusivamente de sorte, eu odeio. Obrigado.
Eu concordo com o Pirajá, eu não gosto de jogos que dependam exclusivamente de sorte, mas eu acho que se utilizado como um elemento no jogo, ela pode adicionar uma adrenalina, que é o fator de o jogador não saber o que tá esperando. A minha estratégia toda não depende disso, mas se esse elemento aqui der certo, vai ser maravilhoso.
Eu acho que a imprevisibilidade, justamente como um fator de surpresa, né, pode ser uma coisa divertida, mas realmente quando você sente que você não tem escolha nenhuma, é tudo no aleatório, isso pode não ser a coisa mais divertida pra todo mundo.
Eu acho que um jogo que sumariza isso, as duas coisas que a gente tava falando até agora, né, a imprevisibilidade junto com as ações dos outros jogadores, é o Game of Thrones, o board game, porque todas as ações são planejadas ao mesmo tempo, só que não são reveladas. Quando todos os jogadores já decidiram o que vão fazer no seu turno, revelam-se as fichas e aí começa-se a resolver as ações na ordem de jogada, né? Vai primeiro jogador número 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Isso faz com que você tenha que pensar qual é a chance de fulano querer invadir o seu castelo quando você tá tentando destruir os Lannister.
E uma coisa legal do Game of Thrones Board Game é que ele, as coisas que acontecem de forma aleatória, que são, por exemplo, as cartas de evento do jogo, que são todo início de rodada, elas afetam os jogadores igualmente. Então, o mesmo evento atinge todos os jogadores. Só que daí, dependendo do momento de jogo, pode ser um pouco mais vantajoso ou menos vantajoso para alguém. Então agora vamos discutir um pouco sobre esse conceito de sorte e azar, o quanto isso influencia pro bem ou pro mal na vida das pessoas. Felipe, você se considera uma pessoa de sorte?
Cara, uma pessoa de sorte, aí eu já vou dizer que não. Geralmente, né, eu gosto bastante de jogar RPG. Então, geralmente, quando eu tô jogando RPG, eu sei que eu não posso contar com os dados. Eu sei que quando eu tiver que fazer uma ação, que o mestre vai falar, rola tal coisa. Primeiro, ele vai exigir um atributo que meu personagem é fraco, e eu tenho certeza que os dados não vão girar o meu favor. Por exemplo, eu estava jogando uma partida de Mundo das Trevas, em que a gente estava simulando o mundo de um anime. Nas três partidas que jogamos, não consegui rolar um crítico, sequer. Zero. Nada. E as ações eram todas muito difíceis. Mas olha como é interessante o fator sorte quando é bem utilizado, né? Eu tenho aqui dois exemplos, que um deles é no próprio RPG. No anime que a gente estava simulando, existe um golpe que quando você consegue aplicar ele, a chance de você aplicar ele de novo é maior, porque ele exige um poder de concentração muito grande. Então você entra na chamada zona. Você entra na zona de concentração em que a chance de você aplicar é cada vez maior. No mundo da As trevas, quando você consegue acertar um acerto crítico, você abre o dado e pode rolar ele de novo. Então a gente aproveitou esse elemento e teve uma cena muito bacana onde uma amiga minha, jogadora, ela tava fazendo a ação dela, a gente tava pra morrer, ela abriu o dado uma vez, aí ela abriu o dado em sequência e o mestre falou, tudo bem, nesse momento você conseguiu acertar aquele golpe lá, super mega blaster que a gente viu uma vez no anime, é isso aí, ela, vou tentar de novo. Abriu o dado de novo e conseguiu acertar. E nisso, ao fundo, a gente tinha colocado pra tocar a trilha sonora que toca quando os personagens atingem esse golpe. Então, assim, sabe, é aquele momento que só poderia acontecer por sorte. A gente não conseguiria ensaiar.
É, vocês conseguiram atingir um nível de imersão nesse jogo barra anime que só existiria no verdadeiro momento Cavaleiro Zodíaco, onde eles dizem que o mesmo golpe nunca funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro, mas eles usam várias vezes e funciona, é uma loucura.
Em contrapartida, tem um outro elemento de sorte que eu acho muito bacana, que aí, Pirras, você vai poder me xingar aqui no privado depois, que é no famigerado jogo Twilight Imperium, aquele jogo de exploração espacial que dura horas a fio. Você já viu um amigo seu falar, joguei 12 horas no jogo de navinha, me diverti horrores? Esse sou eu. O Twilight Imperium, ele é um jogo muito complexo. Não dá pra explicar todas as mecânicas dele, mas pense que é um jogo de política, combate e mercado, em que você precisa fazer 10 pontos pra ganhar. O fator de combate desse jogo, ele é determinado por rolagem de dados, mas ele não funciona como War, por exemplo, que é comparação de maiores valores, né? Quem tem o maior valor consegue aquela vitória. O que rola no Twilight Imperium é o seguinte, cada tipo de nave tem um valor mínimo que deve ser tirado no dado para acertar. Então, um caça, que é uma navezinha que é mirada em velocidade, precisa tirar um valor muito maior do que um contra-torpedeiro precisa tirar para gerar um acerto. Se eu e o Tony estamos aqui rolando nossos dados para definir quem vai ficar com o planeta Zork, o que acontece é, se o Tony tirou acertos, ele vai acertar minhas naves, independente de eu ter tirado números maiores que eles ou não. O que, que a gente pode fazer para melhorar as nossas chances? A gente pode fazer melhorias na nave, que podem dar mais dados pra gente jogar, a gente aumenta as probabilidades com que a gente tá jogando, a gente pode fazer melhorias que também reduzam os valores que a nave precisa tirar pra poder acertar o outro jogador, e a gente pode investir também na política do jogo pra poder conseguir naves melhores, poder conseguir políticas que favoreçam o combate, por aí vai. Então, apesar do combate ser definido com um elemento de rolagem de dados, que é o que eu vejo a galera mais criticar no Twilight Imperium, e eu não vou tirar a razão, porque quem não gosta de sorte realmente vai se sentir frustrado nessa hora, eu acho que é um elemento muito bem aproveitado, porque pra mim combate tem que ter adrenalina, só que ele não pode gerar insatisfação. Então, se eu detonei as naves do Tony, muito provavelmente o Tony detonou algumas minhas também, porque os meus acertos não eliminam os acertos dele.
E aí, Tony, você se sente prejudicado pelo exemplo do Felipe, onde as suas naves foram todas destruídas?
Não, acontece nas melhores galáxias, pelo menos o planeta Zork ainda é meu.
Tony, você tem algum exemplo de um uso ruim da sorte ou de aleatoriedade numa mecânica de jogo?
Sem querer bater muito no jogo que provavelmente a gente mais menciona durante toda essa série de podcast.
He's already dead!
Mas eu não posso deixar passar a chance de falar do famigerado War. War, ele é um jogo que as rolagens de dado, como mencionado, são extremamente importantes. Mas a variância que a coisa pode gerar, ou seja, o quanto um resultado, uma sequência de rolagens sortudas pode influenciar o jogo, é, assim, incomensurável, né? Então, num lance de sorte, um cara pode, literalmente, virar um jogo. A última partida de War que eu joguei, porque depois dessa eu nunca mais tive coragem de tocar no jogo, envolveu uma coisa que você nunca deve fazer na vida, que é atacar a Rússia.
Isso, a história já provou isso mais de uma vez.
Pois é. Eu estava defendendo Moscou e um amigo meu estava atacando Moscou. Era fim de jogo já, então estava naquele momento em que as trocas de exército são enormes, e meu amigo, para ganhar o jogo, ele precisava atacar Moscou e invadir. E ele atacou com tudo. Ele tinha 81 tropas atacando Moscou. Eu estava defendendo com 27. Eu ganhei a defesa.
Pois é. Eu tenho uma história muito parecida também com o Or, também invadindo Moscou, só que eu era o atacante. E eu tava com 12 exércitos contra 2 de defesa, e não preciso nem dizer quantos dos dois não morreram, né?
Pessoal, eu queria só aproveitar para pontuar aqui que, apesar de tudo que a gente falou do jogo War até agora, é necessário mencionar que ele é um jogo muito importante para a cena de jogos de tabuleiro do Brasil. Ele é um jogo brasileiro, ele é um jogo que foi a porta de entrada para muitas pessoas no hobby, e além disso, ele é um jogo que traz a dinâmica dos jogos de guerra de maneira simples e acessível, coisa que não é muito comum. Se você pegar a grande maioria dos jogos de guerra que você encontra lá fora na gringa, eles têm um conjunto de regras super extenso, super complexo, várias micro decisões para serem tomadas, e isso nem sempre é a praia de todas as pessoas. Além disso, com toda a variância que a gente mencionou até agora, War ainda é um jogo capaz de proporcionar muita emoção e muita diversão para quem está jogando.
Mas já que eu tive que falar de um exemplo de uso ruim de fator sorte num jogo, que é quando tem essa grande variância, eu queria falar de um jogo que aproveita o uso dos dados muito bem, que é o Castles of Burgundy. Castles of Burgundy é um jogo de alocação de tiles em que você usa dados tanto para comprar os tiles quanto para colocar eles no seu tabuleiro. Então, quando você rola exatamente o valor que você precisa, você tem aquele momento de, nossa, que sorte, feels good. Mas quando você não consegue um resultado favorável nos dados, você pode usar esses dados para comprar trabalhadores que podem ser usados para alterar os resultados dos dados futuros que você usar. Por mais que tenha uma sorte e tenha uma variância, essa sorte age como um fator limitante, mas que não impossibilita totalmente as suas jogadas. Ele pode ser usado para modelar as jogadas futuras para você. Então eu acho que diminuindo essa variância e usando um elemento estratégico de
de decisão, o jogo usa o fator sorte muito bem.
É, mas o pior jeito de usar a sorte num jogo ou em qualquer coisa na vida é quando você tem toda uma pontuação, por exemplo, acontecendo e tudo isso cai por terra porque alguém teve uma sorte em um momento específico e acabou, ela ganhou. Então, sei lá, você tava jogando uma partida e você fez tudo certinho, tal, não sei o que, beleza, e tá na frente, tal, tal, tal. Aí aquela pessoa que tá em último lugar, ela faz uma última jogada com muita sorte e isso faz ela vencer o jogo todo, independentemente do resto da partida. Aí, querido, aí é vontade de pegar, virar a mesa, sair correndo e tacar fogo no parquinho.
O problema disso é a frustração e o tempo investido, né? Porque se a gente tá falando de um jogo que, cara, é um jogo party game que vai durar 15 minutinhos e beleza, a gente se diverte de novo depois, tranquilo, o impacto é muito menor. Agora, se é um jogo que você tá jogando pelo menos umas 3 horas ali, a galera tá investindo tutano, tá investindo ali fosfato no jogo, putz, cara, é extremamente frustrante, enraivecedor, é de chutar o dedinho na quina da mesa quando a sorte de um outro jogador acaba com a sua estratégia completamente, simplesmente porque o jogo permite isso, sabe? E quando não é uma estratégia nem boa.
Tony, você acha que desconhecer a ação que o outro jogador vai fazer, por exemplo, num jogo de escolhas simultâneas, isso é considerado sorte ou não?
É difícil dizer, mas se eu for pegar a definição de sorte que eu falei no começo do episódio, ou seja, é uma força sem vontade, sem propósito, eu não poderia considerar isso, porque quando você tá jogando com outro jogador e aquele jogador tem uma escolha, aquele jogador, ele tá fazendo aquela ação, aquela escolha com uma vontade e com um propósito. Então, você pode falar que, ok, existe um grau de imprevisibilidade na escolha do outro jogador, mas você não pode chamar isso exatamente de sorte, porque existe uma vontade por trás. Então, eu diria que quando você tem uma escolha, você tem a possibilidade de tentar ler as forças que impulsionam aquela escolha. E isso é uma habilidade para minimizar, aspas, a sorte desse tipo de jogada.
E aí, Felipe, concorda, discorda?
Cara, depois dessa palestra maravilhosa que o Tony serviu pra gente, não tem como eu discordar, cara. É isso. Eu não concordo com essa afirmação, porque, por exemplo, se a gente for pegar o poker, poker é um jogo de estratégia inegável, em que os jogadores não conhecem as mãos uns dos outros. Falar que você tá dependendo simplesmente de sorte, não. Tem estatística por trás, as pessoas estão fazendo contas, estão medindo probabilidades, estão pegando sinais, né, sinais físicos. Então, falar que é sorte, eu acho meio que você tá mitigando toda uma coisa que rola por trás. Sorte é, por exemplo, quando a gente tá fazendo um draft e aí o jogo tá ali no meio. O jogo é neutro e aí ele oferece a carta de cima pro próximo jogador que pegar. A ação de pegar aquela carta envolve um grau de imprevisibilidade que a gente pode chamar de sorte. Mas o que ele vai fazer com aquela carta e o fato de eu não saber isso, eu não chamaria de sorte, não.
É, mas no poker ainda assim tem um fator sorte, com certeza, porque, por exemplo, independentemente das probabilidades matemáticas da mão de cada um tá melhor do que a outra naquele momento de jogo, numa virada de flop ali, ou uma carta que aparece no meio da mesa, no caso do Texas Hold'em, por exemplo, pode virar totalmente o jogo. Eu tinha, sei lá, um 2 e um 3 na mão e você tinha um par de ás, você tava ganhando. Mas aí no flop apareceu mais outros 2, 2 e um 3, aí eu já tenho um full house e você já se lascou.
Com certeza, mas aí o fator sorte ele não se esconde no fato de eu não conhecer as suas cartas.
Exato.
Ele se esconde no próprio jogo, então foi o jogo que revelou aquela carta, né? Não foi a sua ação exclusivamente.
Exatamente. Então perceba, digníssimo ouvinte, que a sorte, ela pode não ser a parte principal, mas ela pode estar ali entremeada no meio do jogo, aparecendo em momentos específicos para deixar a sua vida mais interessante, um pouco mais imprevisível.
Eu ia mencionar o jogo de escolha simultânea, por favor, não corte minha cabeça. Nesse jogo, a cada rodada, os jogadores simultaneamente vão escolher e revelar uma carta, sendo que um dos jogadores que está jogando como scalpo, ele está tentando jogar uma carta igual a dos outros jogadores, revelando a mesma carta. Quando os jogadores jogam as cartas ficam na mesa e os jogadores têm menos opções de cartas para jogar. E a cada rodada, o scalpo joga mais cartas por vez. Então, durante o jogo, as probabilidades de você pegar um outro jogador fazendo alguma coisa é maior. Então, você falar que, o que os jogadores vão jogar é imprevisível? De certa forma, é e não é.
Tem um universo finito ali de opções.
Tem um universo finito de opções. E assim, com certeza, pegar um jogador na primeira jogada do scalpo é muito mais difícil do que na terceira jogada do scalpo. Eles têm mais opções e você tem menos informações para fazer uma escolha decidida. Mas você dizer que é sorte, pura sorte, talvez não seja, porque você tem muitos fatores que você pode levar em consideração na hora de escolher. Você pode ver historicamente como o jogador está jogando ao longo da partida. Ah, o cara sempre joga aleatório na primeira, ele nem olha as cartas, ele embaralha e pega uma.
É, e só pra definir melhor o por favor não corte minha cabeça, que o Tony falou agora há pouco, ele é um jogo que retrata aqueles filmes slashers de serial killers que caçam os adolescentes que estão no acampamento de férias. Então o Scalpo é o serial killer e os outros jogadores jogam como esses adolescentes tentando escapar do serial killer, do Scalpo.
É aquela coisa, ah, o Scalpo é o Jason, Jason não, o Scalpo é o
serial killer.
Agora vamos falar sobre algumas mecânicas que são encontradas em jogos que têm aleatoriedade ou a sorte como um dos fatores mais presentes no jogo. Felipe, já que você começou com a sua frase aí no episódio falando sobre puxar mais uma carta, explica pra galera como funciona a mecânica Push Your Luck, teste a sua sorte.
A mecânica Push Your Luck, talvez nos jogos que são explicitamente de sorte, né, que esse fator é o principal, é a que mais me atrai. Funciona da seguinte maneira. Imagine um bolinho de cartas aí na sua frente, ouvinte. Imagine que nessas cartas há tesouros incontáveis. Entre esses tesouros, alguns perigos. De repente, pode ter algum monte de escorpiões, pode ter uma maldição terrível, pode ter uma doença venérea. Você não vai saber até você puxar as cartas. A mecânica de Push Your Luck aproveita esse fator de risco, fazendo com que o jogador, na vez dele, deva puxar cartas, oferecendo uma recompensa. E aí, cabe a você, jogador, escolher se você vai continuar aproveitando essa sorte, puxando mais cartas, ou se você vai passar a sua vez e se contentar com o pouco que você conseguiu. Eu acho essa mecânica muito boa, porque ela lida, primeiro, com sorte, claro, mas também com cálculo de probabilidades. Porque você vai sentindo adrenalina de o seu bolsinho ficando mais cheio, e você vai falando, ah, não vou parar por aqui, eu vou fazer mais uma, vai. Tal qual um bom cassino hollywoodiano.
Nem precisa ir tão longe, quem nunca assistiu ou jogou o Show do Milhão, que quer fazer mais aquela última resposta, que eu acho que vai dar certo, vou ganhar o dobro meu prêmio.
Exatamente.
A Push Your Luck, eu costumo brincar que tem muito a ver com a música Should I Stay or Should I Go, do The Clash. Fico o tempo todo nessa escolha, fico ou vou, fico ou vou.
É, só pra deixar bem claro, né, Push Your Luck vem de forçar a sua sorte. A tradução, acho que mais precisa, né, você vai forçando até que ou você acha que não vai dar mais, ou você perdeu tudo por conta da sua ganância.
É aquele momento Clint Eastwood, do you feel lucky?
Vamos lá, Tony, agora é sua vez. Explica um pouco pra galera jogos que envolvem apostas.
Eu acho que não tem muito mistério aí, né? Uma aposta nada mais é do que um jogo em que você vai investir recursos numa probabilidade de um evento incerto. Se esse evento incerto acontecer conforme você previu, você vai receber algum benefício, se não, você vai perder o investido.
Um bom exemplo desses jogos de apostas, e é um jogo que eu amo de paixão, apesar de ter um fator de sorte razoavelmente alto, é o jogo Manila. Nesse jogo, você tá num ambiente de porto, né, o porto de Manila, que era conhecido por ter muitos piratas, e você quer, ao todo custo, chegar com produtos valiosos nesse porto, através dos barcos, mas eles podem ser interceptados por piratas. Ele é um jogo também com mecânica de worker placement, né, a alocação de trabalhadores, onde você paga um valor em moedas para colocar o seu peão, o seu trabalhador, em lugares estratégicos do tabuleiro. E ao fazer isso, você está fazendo uma grande aposta, porque você pode apostar que o barco vai realmente chegar no porto para vender os produtos, você pode apostar que ele não vai chegar, então ele vai precisar ser consertado, você pode ser o pirata que vai roubar, tem várias possibilidades e tudo isso é decidido nos dados. São três rodadas de rolagem de dados que vão determinar o movimento dos barcos, se ele vai chegar até o porto ou não. Só que é legal que essas rolagens, elas não são feitas em sequência. Você faz uma primeira rodada de alocação de trabalhadores, rola os dados. Depois, com essa nova disposição dos barcos, você vai fazer a sua nova escolha de colocar seus trabalhadores. Rola os dados de novo. Então, mesmo que tenha sorte, essa sorte ela é adequada a cada rodada de acordo com o cenário que se apresenta para você. E uma outra mecânica presente em jogos de tabuleiro, que a gente até mencionou no episódio de hoje, é de escolhas simultâneas. Fala aí, Fê.
No já citado Game of Thrones, a gente tem um momento do jogo em que os jogadores devem apostar suas fichas de poder para resolver as caretas que o jogo impõe ao coletivo. O jogador pode colocar desde zero ficha de poder ajudando nada, ou colocar tudo, apostar todas as fichas que tem. E aí a recompensa varia de acordo com as fichas que você apostou.
É, no caso do Game of Thrones tem a luta contra os selvagens, né? Que é a parte, pra quem já leu ou assistiu, tem os selvagens além da muralha, e isso é representado no jogo através dessa oferta coletiva de fichas de poder. Só que eu posso ser o cuzão que oferece zero, apostando que os outros vão ganhar por mim.
Pensa que é como se você estivesse enviando tropas, né? Quando todo mundo revela as fichas, aí a gente tem esse momento de escolhas simultâneas, porque a gente não sabe o que os outros jogadores vão revelar, tudo é colocado ao mesmo tempo e a gente resolve a situação ali.
Agora, para encerrar nosso episódio, também com um bloco clássico de sugestões de jogos dentro do nosso tema, jogos que têm sorte e aleatoriedade envolvidos. Tony, começa por você.
Cara, eu acabei de lembrar de um jogo muito bom para sugerir nessa categoria, porque ele envolve escolha simultânea e testar a sua sorte. Se você quer um jogo emocionante para decidir quem vai lavar a louça num dia frio, a minha sugestão para vocês é o Tesouro Inca. Nesse jogo, a cada rodada, os jogadores vão decidir se eles vão continuar explorando ou se eles vão fugir de uma pirâmide inca. E depois de decidir se eles vão embora ou se eles continuam, é revelada uma carta que pode ter tesouros ou perigos mortais. A minha outra sugestão é um jogo de dados do criador de Magic the Gathering, que é um dos meus criadores de jogos favoritos, e o nome do jogo é King of Tokyo. Nesse jogo, os jogadores são monstros gigantes invadindo a cidade de Tóquio e eles vão decidir a vitória rolando dados. Nesse jogo, a cada rodada, o jogador ele pode jogar o dado até 3 vezes, sendo que o resultado final da rolagem deve ser executado na sua totalidade. Então, mesmo que o resultado do dado não te favoreça, ou na verdade te prejudique, você é obrigado a tomar aquela ação.
Muito bem, as minhas sugestões são jogos que trazem um pouco de sorte, mas tem umas mecânicas um pouco diferentonas, e até como uma piadinha interna, como é o caso do High Tide. High Tide é um jogo que você tá numa praia e você quer chegar o mais perto possível do mar, para ficar bem de boa ali na sua cadeira de praia, porém, você só quer molhar o pezinho, você não quer entrar na água. Então você tem que conseguir chegar o mais perto da beirada sem a água invadir. Ele usa a mecânica de dados, através dos dados que aparecerem, você vai escolher quais você vai usar para avançar na praia com a sua cadeira. E uma piadinha que tem nele é que os dados são colocados dentro de uma dice pool, né, porque tem a piscininha ali do lado, e é um trocadilho que faz com inglês. Então é um jogo bacaninha. E a segunda sugestão é um jogo que é clássico e fica maravilhoso quando é jogado na sua totalidade de 4 jogadores, que é o Bazari. Ele é um jogo que tem, além de rolagem de dados para determinar a posição no tabuleiro, né, em toda rodada você vai mudar a sua posição no tabuleiro, também tem a mecânica de escolha simultânea com as cartas. Nesse jogo você faz parte de um mercado de pedras preciosas, um mercado árabe de pedras preciosas, e você precisa fazer as melhores escolhas nas suas cartas, nessas escolhas simultâneas, para saber qual é a hora certa de comprar pedras, andar no tabuleiro, pegar pontos, pensando no que o outro jogador vai escolher também. E tem outras mecânicas de negociação, ou se mais de 2 jogadores escolherem a mesma carta, eles se anulam. Então é o tempo todo você tentando ler o jogador adversário e tem que ter uma boa negociação para ser a chave da vitória. Felipe, sua vez, quais são suas indicações para os nossos queridos ouvintes?
Ah, aproveitando a deixa do Tony aí, eu vou falar também de um jogo com um sistema de rolagem de dados, que é o Tiny App Galaxies, um joguinho, não por ele ser ruim, mas por ele ser pocket, uma versão mini de um jogo de exploração espacial. Cada jogador controla uma galáxia que já assim é completamente dominada por um império maligno ou não, e agora quer se expandir para as demais galáxias, né? Então é um jogo de conquistar não estrelas, mas sim a sua totalidade. Na sua vez, você tem uma série de opções que você pode escolher fazer. Você pode explorar as galáxias, você pode investir seu tempo tentando conquistar um planeta através de influência política. Só que as ações, elas dependem dos dados que você rola na sua vez. O que você vai poder investir depende desses resultados. Então tá aí a administração de sorte que você tem que fazer. Também, os planetas que vão sendo revelados ao longo do jogo, eles dependem de quão bem estão embaralhadas as cartas. Então vai mudando a sua estratégia de aonde investir para ganhar mais pontos. E meu segundo jogo é um jogo que ele é meio esquisitinho quanto à mecânica de sorte dele. A gente não sabe muito bem como classificá-lo, que é o Flamme Rouge. Flamme Rouge é um jogo já citado aqui no podcast de corrida de bicicletas. O jogador, ele controla dois ciclistas. As ações desses ciclistas, a força com que eles vão pedalar, é definida por cartas que o jogador vai tirar a cada rodada para cada ciclista. Você puxa N cartas para um ciclista, dentre essas cartas você escolhe a de melhor valor, aquela que você quer que o seu ciclista percorra. Só que, quanto mais você vai utilizando esse ciclista, mais você vai exaurindo ele, colocando cartas de exaustão no seu baralho, que é constantemente reorganizado ao longo do jogo. Quanto mais o jogo avança, maior é a chance de você pegar cartas de exaustão que vão fazer com que o seu ciclista fique empacado. Ele é um jogo de administração de aleatoriedade muito interessante.
Então é isso, senhoras e senhores. Discorremos bastante sobre a sorte aqui no nosso episódio. Falamos sobre vários joguinhos diferentes para vocês experimentarem ou não, porque depende de como a gente escreveu, a pessoa vai querer sair correndo. E encerramos mais um episódio do Avance Duas Casas, o podcast da Ludus Loderia. Antônio, suas considerações finais, por favor.
Cara, tudo que eu queria dizer neste momento é obrigado por ouvir mais esse episódio do podcast Ludus Loderia. E lembrem-se, o coração das cartas é um mito.
Oh, muito bom. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um programa e aproveite aí, passe no nosso Instagram e complete a seguinte frase. Se a vida é um jogo de dados...
É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença aqui virtual com a gente. E se quiser testar a sua sorte ou esfregar na cara dos seus amigos que você tem mais sorte que eles, aparece lá na Ludus e tem várias opções de jogos para vocês se divertirem com a gente. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!
Tchau!
Este podcast foi editado por Fê Gomes.